Amém. Vamos ler então o texto aqui da palavra desta manhã. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Quem já encontrou aí, amém, amém? Quem não encontrou, pode acompanhar aqui. Você que está conosco pela primeira vez, considere-se muito bem-vindo e muito abençoado no nome de Jesus. João 14, 16. Presta atenção, por favor. E peço também, os pais que estão com crianças pequenas, se a criança começar a chorar muito, só leva, nós temos uma sala ali para acalmar a criança e tudo, e vai ficar tudo tranquilo, tá bem? Então, vamos lá. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos, ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Não nós. Amém? Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração, no seu peito. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesta casa, nesta família, nesta igreja. Senhor, que a tua palavra venha tocar os nossos corações e venha transformar as nossas histórias de vida. E que a nossa história de vida tenha Jesus no centro, para que Jesus seja o único Senhor em cada coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos irmãos. Queridos irmãos, eu idealizei esta série de Páscoa. Esta é a terceira mensagem da nossa série sobre a Páscoa. Na primeira mensagem, cujo tema era o teste da bacia e da toalha. Depois eu vou falar mais. A segunda mensagem era... Não se perturbe o vosso coração. E o tema de hoje, pode ser colocado aí agora, não vos deixarei órfãos. Pode repetir comigo, um, dois e? Não vos deixarei órfãos. É interessante que essas três mensagens sobre a Páscoa, preparando o seu coração para domingo que vem, que é o domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, essas três mensagens, tudo que eu tenho falado sobre a Páscoa, tudo aconteceu num único momento. Foi o momento da última Páscoa de Jesus com seus discípulos. Irmãos, eu tento me colocar, e eu gostaria que você fizesse esse mesmo exercício comigo. Enquanto eu prego, gostaria que você fizesse esse exercício comigo, de tentar se colocar no ambiente da última Páscoa. A Bíblia fala que eles subiram para o andar de cima e tudo aconteceu ali junto àquela mesa da última Páscoa. O que, que aconteceu que eu já falei nas outras mensagens? Eles chegaram, ali para a última Páscoa e não tinha ninguém para lavar os pés. Jesus deu o maior exemplo de humildade e Jesus mostrou como deve ser um líder cristão. Um líder que anda conforme Cristo não é um líder controlador, manipulador, abusador. Pelo contrário, o líder conforme o modelo de Jesus é o líder que é humilde e que serve as pessoas. Então Jesus deu um modelo para que os futuros líderes da igreja, que eram os apóstolos, seguissem o modelo da liderança de servo. Jesus se colocou como servo. Naquele mesmo ambiente, Jesus, depois de ter lavado os pés de todos os 12 discípulos, um deles, Jesus, naquele momento, Jesus revelou que um dos seus 12 discípulos era um traidor. Naquele momento que Jesus revelou que um dos seus discípulos era um traidor, aquele homem assumiu o que queria fazer e saiu da mesa da última Páscoa e saiu com o intento de vender, de trair Jesus. Então o clima na sala tornou-se mais tenso. Agora eu gostaria que você se colocasse no lugar dos 11 discípulos que ficaram na sala, que permaneceram. Judas saiu para vender Jesus. Jesus sabia do que Judas faria. Os 11 ficaram sem saber o que se passava. E naquele momento, Jesus começa, já sabendo que Judas iria entregá-lo, Jesus começou a preparar os seus discípulos para o tempo em que eles ficariam sem o mestre. Jesus alertou os discípulos que ele seria retirado deles. E os discípulos não queriam aceitar aquela triste realidade. E os discípulos ficaram incomodados com aquilo. Mas Jesus disse para que eles não estivessem mal. Aí já é o tema da segunda mensagem. Não se perturbe o vosso coração. Jesus disse, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas o fruto vai valer a pena. Então não se turbe o vosso coração. E Jesus então disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Ou seja, o objetivo da minha missão, do meu sofrimento, é conquistar o lugar da eternidade para vocês. E Jesus disse, mas enquanto vocês estiverem na terra, antes de vocês adentrarem a eternidade, vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai. E eu vos darei autoridade para fazerem essas obras. Todos esses ensinamentos que eu estou a resumir aqui para vocês, tudo isso se deu no contexto da última Páscoa. E agora vamos continuar o que Jesus deu sequência no ensinamento da última Páscoa. Verso 16, vamos ver aqui alguns versículos, João 14, 16. Os discípulos ainda estavam temerosos, os discípulos ainda estavam abalados com a notícia de que Jesus iria ser retirado deles. Aí Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, a palavra consolador, no original grego, é a palavra paracletos. Pode falar comigo? Paracletos. Inclusive o nome do nosso instituto aqui, de educação, é Cletos. Cletos é uma palavra grega que significa chamado, escolhido. Mas paracletos significa chamado para estar ao lado de alguém. É um paracletos, é um consolador. Chamado para estar ao lado de alguém. Então, Jesus era aquele que estava ao lado dos discípulos. Jesus era aquele que ajudava os discípulos. Nos 3 anos de ministério de Jesus, ele esteve o tempo todo com seus 12 discípulos. Ele era o paracletos deles. Mas Jesus está dizendo o seguinte, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro paracletos, outro consolador. Mas a palavra grega para outro também é importante. Porque existe o outro que é algo diferente. Por exemplo, você, imagina só, eu chego na sua casa e você fala assim, pastor, eu tenho esse sumo aqui, aí eu vejo que tem outro, eu falo assim, não, eu quero outro. Existe um outro que é diferente, mas existe um outro que é igual. Imagina, 2 caixas do mesmo sumo, você quer esse sumo? Eu falo, não, pode ser esse outro, mas é o mesmo. É outro do mesmo. A palavra grega aqui para outro consolador, essa palavra outro no grego, que significa outro, mas da mesma espécie. Outro, mas do mesmo tipo. Outro, mas exatamente igual. Então, Jesus está afirmando aos discípulos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um consolador exatamente como eu, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, Jesus não poderia estar para sempre com eles. Jesus esteve 3 anos com eles. Mas Jesus disse que o Consolador que ele enviaria, iria ficar quanto tempo com os discípulos? Já vale a pena, sim ou não? Jesus, irmãos, como homem, não poderia ficar para sempre com os discípulos. Mas o Espírito Santo poderia ficar para sempre com os discípulos. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo na sua vida? Até que dia o Espírito Santo vai ficar contigo? Até que dia? Você pode agradecer a Deus por isso? Para sempre. O Espírito Santo vai ficar consigo para sempre. Aí Jesus explica quem era o novo Consolador, o outro Consolador. 17, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Aí Jesus fala que os discípulos já conheciam o Espírito Santo. Como que os discípulos conheciam o Espírito Santo? Através de Jesus. O Espírito Santo, naquele momento, irmão, só habitava na pessoa de Jesus. E vamos ver quais foram os papéis do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus. Primeiramente, a concepção de Jesus, quando o anjo avisa Maria, ela iria ficar grávida pelo Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado nas águas, os céus se abriram e Jesus recebeu? E a partir daí ele começou o seu ministério. O Espírito Santo o conduziu ao deserto, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites. E a partir daí, tudo que Jesus realizava, todos os milagres que Jesus fazia, tudo ele fazia no poder do Espírito Santo. Por isso que ele disse que os discípulos presenciaram toda a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo na vida de Jesus. E Jesus disse, vós o conheceis porque ele habita convosco, ou seja, não está dentro de vós ainda, ele habita convosco, mas no futuro estará em vós. Esta é a promessa do Espírito Santo. Queridos irmãos, Jesus sabia que tudo que ele fazia na terra, toda manifestação de poder de Deus que Jesus tinha na terra, todo discernimento espiritual, toda intuição que Jesus tinha, era procedente da pessoa do Espírito Santo. Então Jesus disse o seguinte, nesse momento o que vocês conhecem do Espírito Santo é porque ele habita convosco, ou seja, ele está em mim, mas no futuro ele estará dentro de vós. Então, irmãos, Jesus fez a promessa do Espírito Santo. Depois, se nós formos fazer a leitura do livro de Atos, os apóstolos, nós vamos ver que Jesus disse para que eles ali aguardassem o Espírito Santo, para que eles recebessem o poder de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, que Jesus prometeu, o Consolador, ele foi prometido a cada crente individualmente. Eu quero... isso é tão normal, isso que eu estou a ensinar aqui é tão simples, tão comum, mas eu quero dar ênfase nisto, porque há pessoas que ainda não estão a usufruir, não estão a desfrutar da grande bênção que é a pessoa do Espírito Santo a viver, a morar na sua vida. Anos atrás, eu fiz a leitura de um livro do autor Francis Chan, o nome do livro era O Deus Esquecido. E ele ali no livro fala de como muitas pessoas querem viver a vida cristã sem a ajuda do Espírito Santo. E como muitas igrejas querem ser igreja sem a ajuda do Espírito Santo. Impossível. É impossível você ser crente sem o Espírito Santo. É impossível nós sermos igreja sem a pessoa do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas. Sabe, irmãos, eu e você precisamos do Espírito Santo. Muitas pessoas querem viver a vida cristã sem a ajuda do Espírito Santo. Nem o próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, ousou realizar ministério na terra sem a ajuda do Consolador do Espírito Santo. E nós, muitas vezes, nos achamos autossuficientes e queremos desenvolver o ministério sem a terceira pessoa da Trindade. Sabem, queridos irmãos, Jesus, em outras palavras, ele estava a dizer assim aos discípulos, tudo de bom que eu tenho feito, tudo de bom que vocês têm visto em mim, todas as boas obras que eu estou a fazer, são procedentes da pessoa do Espírito Santo. E vocês um dia vão ter o Espírito Santo habitando dentro de vocês. E agora eu quero saltar do versículo 17, depois eu volto para o 18, mas eu quero saltar para o 22. Versículo 22. Jesus então, antes do 22, deixa eu preparar aqui, Jesus tinha dito aos discípulos o seguinte, eu vou me ausentar de vocês, ou seja, em outras palavras, eu vou ser levado à prisão e vou morrer, mas depois vocês me verão novamente, e eu vou me manifestar somente a vocês. Então os discípulos ficaram confusos. Como assim? Ele vai ser levado para um lugar, vai sofrer, alguns discípulos entenderam que ele iria morrer, e depois ele vai se manifestar só a nós. Como que funciona isso? Olha o versículo 22. Disse-lhe Judas, o outro Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, aí Jesus explica por que, que ele iria se manifestar aos discípulos. Então nós vamos ver, irmãos, depois nós temos conhecimento da palavra, que depois da ressurreição de Jesus, para quem que ele apareceu? Jesus não apareceu em praça pública. Olha aqui, gente, ressuscitei. Ressuscitei, não, ele não apareceu em praça pública. Ele apareceu a quem? Na intimidade com os discípulos. Ele apareceu aos discípulos. Então, olha o que diz aqui. Respondeu Jesus, se alguém me ama, ou seja, ele escolheu aqueles que o amavam. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Sabe, eu vou me deter aqui um pouquinho nisso. Muitas vezes, nós usamos a palavra amor de uma maneira muito solta, muito vaga, muito abstrata. Eu amo. É muito fácil falar eu amo. Mas o amor de Deus, o amor como Deus vê, o conceito de amor, do ponto de vista de Deus, implica em ação. O amor do ponto de vista de Deus inclui prática, expressão, obras. O apóstolo Tiago, por exemplo, ele, na época dele, ele percebeu que muita gente falava facilmente, eu tenho fé. Ah, eu tenho fé para cá, eu tenho fé, eu creio. E o Tiago falou assim, calma aí, mostra-me então. Eu mostro a minha fé através das obras. As minhas obras mostram que eu tenho fé. Aí Tiago questionou o apóstolo. Cadê as vossas obras? Eu não vejo obras. Como é que vocês ousam dizer que tem fé? E fé sem obras é morta. Então Tiago diz assim, alguém só pode dizer se tem fé, se há resultado dessa fé, se há a prática dessa fé, se há algo concreto que procede dessa fé. Da mesma maneira, Jesus está falando, assim como Tiago fala sobre a fé e obras, Jesus fala sobre o verdadeiro sentido do amor. É muito fácil falar eu amo a Deus. Presta atenção aqui, queridos irmãos. É muito fácil dizer eu amo a Deus. Por exemplo, eu vou pedir aqui para vocês, digamos, eu sou um líder de louvor, eu sou um pastor, fala assim, e pode repetir, fala assim, eu amo a Deus. Está vendo que não foi difícil? Difícil é quando sai daqui. Difícil é quando vem aquela situação que você tem que demonstrar se realmente você ama a Deus, ou ama mais a si mesmo. Então Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, Jesus só considera que há amor por Deus na vida daqueles que guardam a palavra. A linguagem do amor de Deus, como que Deus entende amor? A linguagem do amor de Deus é obediência. Diga comigo, obediência. Fidelidade. Quem é obediente a Deus, Deus disse, esse me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vou dizer novamente, que, palavras de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos. Ah, eu tenho, aleluia, graças a Deus eu tenho a Bíblia aqui. Aleluia. Calma, Jesus não parou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os pratica, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Olha o versículo 23 agora. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Agora eu vou explicar uma outra questão aqui. Quem é que habita em nós? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Mas o que está prometido aqui? Se alguém guardar a minha palavra e me amar, eu e o Pai viremos para ele, e faremos nele morada. Quem é que habita em nós? Deus habita em nós. Deus é um só. Ele habita em nós. É claro, quem é que nos foi dado para ficar exclusivamente para nós? Quem foi dado? O Espírito Santo. Não podemos contestar isso. É o Espírito Santo que nos foi dado. Mas pelo Espírito Santo, Deus é um só. Deus não pode se separar. Deus é um só. Como nos foi dado o Espírito Santo? Pelo Espírito Santo, nós temos o quê? O Pai e Jesus. E viremos para Ele e faremos nele morada. Então, não é errado você orar. Pai, obrigado porque o Senhor habita em mim. Quantos já orou assim? Pai, o Senhor habita em mim. Jesus, Tu habitas em mim. E Espírito Santo, Tu habitas em mim. Obrigado, Deus, porque Tu habitas em mim na pessoa do Espírito Santo. Entenderam ou não? Deus habita em mim na pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus. E nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que ter a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e na nossa igreja. E agora eu quero falar para os irmãos o seguinte. Houve uma época, você sabe que a igreja tem épocas que dão ênfase a alguns ensinamentos em detrimento de outros. Eu sou de uma época que eu já passei por muitos ensinamentos de guerra espiritual. Tudo que acontecia na igreja era guerra espiritual. Passava uma mosca assim. E já passei em épocas também que para as pessoas nada era espiritual. Tudo era coincidência. Tanto o extremo quanto o outro não são bons. Em relação à presença de Deus, eu lembro de uma época em que os irmãos, eles ficavam tipo assim, parecia que cada irmão da igreja tinha um termômetro da presença de Deus. Aí o irmão chegava no culto da igreja, como se ele tivesse um termômetro espiritual. Deixa eu ver se tem a presença de Deus aqui. Acho que esse culto está sem a presença de Deus. Aí eu, Deus, vamos buscar a presença de Deus, esse culto está sem a presença de Deus, e não sei o quê. Então as pessoas, elas buscavam a presença de Deus do lado de fora, do exterior. Deixa eu trazer um ensinamento aqui com muito equilíbrio, por favor. A presença de Deus, você não deve ter como ponto de partida o exterior. O ponto de partida da presença de Deus é o interior, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Quem já aceitou Jesus como Salvador, recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo, seu Espírito foi vivificado e Deus está em conexão permanente consigo. Sim ou não?
Sim.
Amém. Então, aquela história de, isso aqui não tem presença de Deus. Calma. A presença de Deus é contínua, constante, permanente na sua vida pessoal. Dependendo do nível de revelação que você tem da habitação de Deus em si. Vou dar um exemplo. Eu chego no culto. Imagina, o culto, eu sinto que o ambiente está pesado. Não, parece que as pessoas não estão a fluir em Deus. Eu, pessoalmente, consigo fluir em Deus. Porque a presença de Deus no meu interior, ela é contínua, é permanente. Eu me volto para mim mesmo e falo, Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor está comigo. Isso eu posso fazer na praça, eu posso fazer no carro, eu posso fazer na casa de banho, eu posso fazer em qualquer lugar. Eu não preciso de ter um termômetro para olhar o exterior se tem a presença de Deus. A presença de Deus está sempre comigo. Pode dizer assim comigo? A presença de Deus está sempre comigo. Aí agora eu vou, como eu disse, o ensinamento tem um equilíbrio. O que está acontecendo muitas vezes? Os cristãos da nossa geração, muitos estão a se tornar observadores, espectadores do culto. E eu até brinquei aqui uma vez, numa pregação, brinquei o crente ventoinha. Seria o crente ventilador? Ventilador ou ventoinha? O que é o crente ventoinha? É o crente que no momento do louvor, ele se posiciona na posição de ventoinha. O momento de louvor e adoração não seria um momento de adoração? E não de observação ou de estar como espectador? Ah, mas eu não senti, o grupo de louvor parece que não me trouxe aquela presença. Você precisa de alguém que te coloque na presença? Você ainda está nesse nível? Você já não tem a presença consigo o tempo todo? Você precisa de alguém que te empurre para dentro do Santo dos Santos? Vai, entra lá, irmão, entra lá. Por isso que alguns líderes de louvor ficam fazendo manivela. Levanta a mão, irmão, ajoelha, canta. Porque há pessoas que precisam ser empurradas para o Santo dos Santos. Vamos aprender a fazer diferente, irmãos. Aprenda, se você saiu da sua casa e veio dar a Deus um culto, adoração, quando você chegar, se o ambiente estiver preparado, independente, busca Deus. Eu acho lindo alguns irmãos que fazem isso aqui. Eles chegam, até antes de olhar que música está a ser cantada, quem é que está aqui à frente? A roupa de quem está aqui à frente? Se sabe cantar bem ou tocar bem? Que bom aquelas pessoas que chegam e se voltam para Deus. Fala, Deus, eu estou aqui por tua causa. Eu vim aqui por ti, Jesus. Faz isso agora, feche seus olhos, coloca sua mão no seu peito. Adora Deus que habita no seu íntimo, no seu interior. Fala, Deus, eu não preciso de buscar a tua presença no lado de fora, do lado de fora. Eu não preciso buscar a tua presença do lado exterior, do lado de fora. Eu só preciso buscar a tua presença do lado de dentro, onde tu habitas em mim. Começa a falar palavras de elogio para Jesus, de amor. Eu amo-te, Jesus. Tu és a minha vida. Tu és o meu bem precioso. Tu és a melhor coisa que me aconteceu. A minha vida está nas tuas mãos. O meu mundo está em tuas mãos. Jesus, eu amo-te. Tu és especial para mim. Tu és valoroso para mim. Começa a adorar Jesus. Você não precisa de uma música. Você não precisa de uma presença de fora, você precisa da presença que já está dentro do seu coração, da sua vida. Agora, para encerrar o equilíbrio dessa parte do ensinamento, se no momento de louvor aqui desta igreja, presta atenção, se no momento de louvor aqui da igreja, ainda que seja só 30% das pessoas que chegarem no culto e adorarem a Deus, aí sim vai mudar o ambiente exterior. Aí os que chegarem depois vão até levar um susto. Uau, esse ambiente está diferente, tem a presença. Mas não é necessariamente aqui, não tem que ser o grupo de louvor obrigatoriamente. São os crentes individualmente. Cada um adorou a Deus e isto criou uma atmosfera de presença. Há lugar, irmãos, eu já entrei em lugar que eu não precisava de ter o termômetro. Deixa eu ver o termômetro, se tem presente. Eu não precisava de termômetro. Irmãos, eu estou falando sério, eu já entrei uma vez numa reunião, numa conferência. A hora que eu entrei na porta, eu senti algo diferente. Eu já quis ajoelhar e orar e chorar e falar com Deus. Por quê? Era o resultado de pessoas consagradas ali dentro daquele culto. Agora, se no louvor só tiver crente ventoinha e crente com termômetro. Senti presença de Deus aqui hoje, não. Irmão, você vai definhar espiritualmente se você não buscar a conexão que Deus já te deu dentro. Jesus está dentro, mantenha, renova essa conexão. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Voltemos agora ao versículo 18, que é o tema da mensagem. Sabe o que eu vejo nessa frase de Jesus? A preocupação com os discípulos, a preocupação com os filhinhos. Tenta imaginar, eu não sei aqui, tenta imaginar um pai ou uma mãe que estão prestes a morrer. E eles têm filhos ou têm netos. Quem aqui já viu um pai que está querendo preparar tudo, deixar tudo preparado, porque ele sabe que vai morrer, tem que deixar tudo preparado, bem preparado para os filhos? Quem já viu uma história assim, pai ou mãe? Não é lindo? A pessoa está prestes a morrer e ela pensa assim, eu preciso de deixar as contas organizadas para os meus filhos, para os meus netos, eu preciso de deixar alguma coisa pronta. Esta é a postura de Jesus aqui, ali na mesa da última Páscoa. Jesus sabia que seria retirado dos discípulos. E ele sabia que os discípulos iam sentir falta dele. Os discípulos estavam 3 anos, quase 3 anos e meio, dependendo de Jesus, dependentes dele, 24 horas por dia com ele. Agora Jesus fala, eu vou ser tirado.
É interessante que Jesus fala assim para Pedro: olha, eu vou ser tirado, e o diabo já está querendo te prejudicar nessa situação toda. Mas eu orei por ti, Pedro. Aqui Jesus fala assim, olhando para os 11. Eu imagino, tenta se colocar na mesa com os 11. Você é um dos 11. Quem era você lá no meio dos 11? Judas, não Iscariotes. O Judas Iscariotes já não estava ali. Quem era você ali? Pedro, João, quem? Mateus, olha lá. Olha, aí é o seguinte, irmãos. Jesus olha para os 11, faz de conta que vocês aqui são os 11. Jesus olha para os 11, os 11 estão tensos, temerosos. Jesus olha para eles e diz: não, não, eu não vos deixarei órfãos. Eu prometo, vocês não vão ficar sozinhos. A palavra órfão significa pessoa privada de um pai. Jesus disse: vocês não vão ficar sem pai. Órfão também significa, tem outro significado órfão, pessoa privada de um tutor ou de um mestre, é um órfão. Jesus disse: vocês não vão ficar sem tutor e sem mestre e sem pai. Vocês têm pai. Ah, mas Jesus, você vai ser tirado de nós, mas eu não vos deixarei órfãos. A orfandade causa muitos males no interior de uma pessoa. Quem perdeu pai ou mãe muito cedo, ou não teve um pai presente, ou um bom pai presente. A orfandade é terrível. Jesus sabia que ele tinha ficado tanto tempo com os seus discípulos, e agora eles estavam com medo de estarem sozinhos. E Jesus prometeu: não vos deixarei órfãos. E ele tinha dito antes: o Espírito que eu vou dar para vocês, ele estará para sempre com vocês. Se ele vai estar para sempre, vocês nunca serão órfãos. Só houve um momento que parecia que eles estavam órfãos. Qual foi o momento? Os dias de prisão, sofrimento e morte de Jesus. Aqueles dias, eles parecia que eles estavam órfãos. Mas quando Jesus ressuscitou e se manifestou a eles, Jesus olhou para eles a primeira vez e soprou o Espírito sobre eles. Ele disse: receba o Espírito. Nunca mais vocês estarão órfãos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Versículo 26, olha o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Para você ser um bom crente, você vai ter o Mestre, o Espírito Santo, ensinando todas as coisas. E não só. Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você sabia que o Espírito Santo, o ensinamento do Espírito, ele é baseado naquilo que você ouviu, que você aprendeu. Ele vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Por exemplo, tem irmãos que falam assim: Deus, numa situação difícil, que o Senhor me deu uma palavra. Aí o Espírito Santo assim: eu quero te dar uma palavra, mas não tem nada na sua mente. Onde é que eu vou buscar uma palavra? Sabe que a palavra que Deus... Olha, o Espírito fará lembrar o que os discípulos tinham ouvido de Jesus. Você sabe que numa situação difícil, você vai ter a resposta do Espírito Santo conforme o que você leu na Bíblia. Que você orou na Bíblia, o Espírito Santo fará lembrar o que você ouviu, o que você leu. Agora, uma pessoa que não conhece a Bíblia, só pela misericórdia de Deus, você receber, sabe, mas o Espírito Santo foi nos dado para ensinamento. Versículo 27, olha que fantástico. Queridos irmãos, olha o 27. Vocês sabem que o conceito de paz no mundo, o conceito de paz no mundo é ausência de guerra. Diga assim comigo: ausência de guerra. Paz no mundo é ausência de conflito, ausência de guerra. Mas a paz de Cristo não é. A paz de Cristo é uma confiança, uma segurança que tudo está nas mãos de Deus, mesmo em tempos de guerra. mesmo em tempos de conflito. Então Jesus, veja bem, Jesus está prestes a ser levado para a prisão e para morrer. E o que, que ele dá para os discípulos? Deixo-vos paz. Que paz é esta? É a ausência de problemas, de conflitos? Vou dizer novamente, essa paz é confiança em que Deus está sobre tudo, e Ele tem o controle de tudo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos não vou dou como dá o mundo, como a dá o mundo. Aí ele repete aquilo que eu falei na última mensagem. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, como que eu não vou ficar com medo? Como que eu não vou ficar perturbado? Você vai ser tirado de nós, você vai sofrer, você vai morrer. Deixo-vos a paz, eu estou em paz. Há uma missão que eu vou cumprir. Sabem, queridos irmãos, vamos dar continuidade aqui. Versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Que príncipe do mundo Jesus se referia? A quem? A quem, irmãos? Todos concordam que Jesus se referia a Satanás? Sim. Desde quando Satanás é o príncipe deste mundo? Desde quando? Desde quando o homem entregou o domínio do mundo para ele, quando o homem obedeceu a ele, não a palavra de Deus. Deus disse, não coma do fruto de tal árvore. O diabo chegou e falou assim, coma do fruto. O que, que Adão e Eva fizeram? Então, quem eles obedeceram? O que, que Paulo disse? Sois servos daquele a quem vocês obedecem. Mas o pecado na natureza humana, sabe o que, que o pecado fez na natureza humana? O pecado criou toda a estrutura para o diabo criar um sistema. O diabo implementou um sistema no mundo. Esse sistema é baseado na corrupção, baseado no pecado. Teve uma época, irmãos. Teve uma época que eu estava acreditando. Estou falando sério, há muitos anos atrás. Eu só via notícias boas. Medicina está descobrindo isso. Tecnologia está descobrindo aquilo. Doenças estão a ser tratadas. Acabou já a escravatura. Já acabou a discriminação. Estamos a viver numa sociedade civilizada. Aí quando a gente vai ver as notícias mesmo, reais, a escravatura continua. Sabia que há mais escravos hoje do que na época que houve a abolição da escravatura? Quem tinha essa informação? Claro que na época a população mundial era muito menor. Quando a escravatura era legal e ela foi abolida, tinha uma quantidade de escravos. Hoje no mundo tem por volta de 4 milhões de pessoas que são escravas, mais do que tinha na época. As atrocidades que acontecem hoje, o nível de maldade que se faz hoje, pegar criancinhas, não sei se vocês se lembram na Ucrânia, quando começou a guerra da Ucrânia, muita gente foi lá para adotar crianças, e na verdade era para vender os órgãos, tráfico de órgãos. Isso continua sendo feito com crianças de vários lugares do mundo. Aí você olha assim, mas o mundo não era para estar melhor, civilizado, educado, as pessoas têm uma boa educação, uma boa escola? Não, irmãos, está piorando. Por quê? Enquanto houver homem e mulher e pecado, haverá maldade e corrupção na terra. Jesus olhou para o diabo, já não falarei muito convosco, porque aí vem um príncipe. Existe um príncipe deste mundo que arquitetou um sistema baseado na corrupção do homem. E o mundo nunca será perfeito. Mas Jesus disse uma coisa muito interessante ali no final. O que, que ele disse no final? Não, no mesmo versículo. Mesmo versículo. Não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. Jesus foi a única pessoa que pôde proferir essa frase. Se há uma frase que ninguém na humanidade poderia proferir, só essa, só Jesus poderia proferir. Nenhum ser humano poderia proferir essa frase. Ele diz, ele nada tem, eu nunca dei uma brecha para ele. Ele nunca encontrou uma janela na minha alma. Ele nunca teve espaço comigo. Por isso que Jesus estava apto para ir na cruz e morrer no nosso lugar. Por porque o diabo tentou, bateu a porta e Jesus não abriu. Eu e você, um dia ou outro, já abrimos a porta. Nós temos a natureza de pecado. Mas Jesus disse, lá veio o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Então eu sou o homem perfeito que vai para a cruz. Sabe qual é a diferença entre Jesus e Noé? Quem já viu isso? A diferença de Jesus e Noé. A Bíblia diz assim, que Noé construiu uma arca pela qual ele condenou o mundo. Noé entra na arca, se protege e através da arca ele condenou. Jesus fez ao contrário. Jesus colocou todos nós dentro da arca e ele ficou de fora. Mas sabe por quê? A Bíblia diz que Noé era um homem justo. Mas era um homem pecador, mas era um homem justo, mas pecador. Ele não poderia morrer no lugar da humanidade. Ele teve que se esconder na arca. E assim ele condenou o mundo. Jesus disse, vocês ficam na arca. E eu vou ser condenado. Jesus entrou no nosso lugar. E ele estava decidido a fazer isso. Olha o versículo 31. Contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E que faço como o Pai me ordenou. E como que ele termina aquela reunião ali? Na última Páscoa? Vamos embora. Vamos embora. Sabe, vamos ficar de pé enquanto os irmãos do louvor vêm aqui. Agradeça a Jesus. Porque ele não somente aceitou a missão. Mas ele prometeu que não nos deixaria órfãos enquanto estivermos vivos nesta terra. Queridos, que boa notícia. Enquanto estivermos vivos nesta terra, nós nunca ficaremos órfãos. Nós temos Pai. Nós temos Mestre. Nós temos um tutor. Glória a Deus. Coloque sua mão no seu coração, no seu peito e comece a adorar a Jesus. Fala, Jesus, obrigado porque eu não sou órfão. Nunca fui órfão. Desde quando eu recebi Jesus Cristo como Salvador, nunca mais fui um órfão. Nunca serei órfão. Eu tenho um tutor. Eu tenho um mestre presente. Eu tenho um pai. Eu tenho um paracletos. Eu tenho o Espírito Santo comigo. Agora eu gostaria que você orasse com a pessoa que está ao seu lado. Escolha alguém aí ao seu lado, abençoe essa pessoa, fala, Deus, que o meu irmão possa ter acesso, conexão a Deus, a presença de Deus. Aleluia.